Quando há 6 meses Isabel Camarinha assumiu a liderança da CGTP, o país crescia, o emprego também, assim como os rendimentos. Mas um mês depois, tudo mudou. O coronavírus alterou a forma de viver e também o mundo laboral.
A dias de ser conhecido o primeiro orçamento da pandemia e por altura dos 50 anos da CGTP, a Secretária-Geral da Confederação Geral dos Trabalhadores vem à Vida do Dinheiro dizer o que espera do documento e falar sobre a luta laboral em tempos de Covid-19.
Isabel Camarinha, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Na próxima semana vamos conhecer o orçamento para o próximo ano. Se pudesse escolher uma medida que considere fundamental estar no documento, qual seria ela?
Bom dia também e obrigada pelo convite. É difícil escolher, mas para a CGTP a questão do aumento geral dos salários e do salário mínimo nacional é a questão que mais se coloca neste momento, sendo que ela se articula com um conjunto de outras prioridades que para nós também são fundamentais e que o Governo tem agora uma oportunidade no Orçamento de Estado de poder alterar o rumo que tem vindo a ser seguido no nosso país.
Mas o que a CGTP ainda não disse é qual é o salário o mínimo que gostava de, na prática, ver no próximo ano.
O que nós temos colocado e aquilo que foram as conclusões do Conselho Nacional da CGTP relativamente às prioridades reivindicativas para 2021 é que para haver efetivamente uma melhoria das condições de vida dos trabalhadores no nosso país, o aumento de referência que nós propomos de 90 euros, aumento geral para todos os trabalhadores de 90 euros, seria um passo significativo no sentido de garantirmos essa melhoria das condições de vida e também o desenvolvimento do país, porque nós associamos sempre a necessidade de desenvolver o país àquilo que são a melhoria das condições de vida e de trabalho em Portugal. Relativamente ao salário mínimo nacional, nós temos a reivindicação de atingirmos os 850 euros no mais curto prazo e não é isto, quando nós colocamos no mais curto prazo, é porque nós consideramos que é possível negociar, é possível caminhar nesse sentido. Mas para caminhar nesse sentido, os aumentos salariais, os aumentos do salário mínimo e agora o de 2021 tem que ter um volume significativo.
Mas o que, não é, que pode é um volume ser significativo na prática?
Na prática não são 25 ou 30 ou 35 euros, teria que ser mais. Mas estamos disponíveis para negociar e foi isso que temos colocado.
Quando diz mais, 50 euros, por exemplo?
É uma questão de haver negociação. O Governo também ainda não apresentou nenhuma proposta, não apresentou nenhum valor.
Será além dos 30 euros, pelo que se percebeu até agora.
O Governo fala num aumento na média dos últimos anos, o que aponta para 25 euros, vamos simplificar.
As indicações que têm vindo do Governo têm sido nessa base. Para nós isso é muito insuficiente, porque de facto o que nós temos no nosso país, e isso não é só fruto da epidemia, já tínhamos, quando a CGTP realizou o seu 14º Congresso em fevereiro, ainda não estávamos em situação de epidemia, nem de pandemia, e já caracterizávamos o modelo que tínhamos no nosso país, fruto da política seguida pelos sucessivos governos, nomeadamente do PS, do PSD, com ou sem o CDS, era um modelo de baixos salários, de fraco aparelho produtivo, de desinvestimento nos serviços públicos, de intensa precariedade, que na última legislatura teve aqui alguns avanços, alguma recuperação e até aumento de rendimentos e de direitos, mas que não resolveu o problema, não mudou o rumo que estávamos a seguir.
Mas a pandemia dificultou tudo isso, ainda mais.
Com o surto epidémico, acentuaram-se estas características, estes problemas que já tínhamos, acentuaram-se muito mais, não foi só por causa do vírus, foi pelas opções que foram tomadas também ao longo destes 6 meses pelo Governo e que não garantiram, de facto, aquilo que era necessário. Foram medidas desequilibradas que vieram acentuar as desigualdades, que vieram aumentar a pobreza, que vieram trazer cortes salariais a mais de 1 milhão de trabalhadores, que colocaram os trabalhadores numa situação ainda mais frágil.
Mas ter, por exemplo, um acordo de longo prazo na concertação social sobre os rendimentos, como já foi, aliás, como era suposto este ano ter sido negociado, o que é que a CGTP ainda pretende que se faça, não só, ou seja, não só no salário mínimo, mas em todos os salários?
Para a CGTP, a questão são sempre os conteúdos. de qualquer tipo de acordo. A CGTP só subscreverá um acordo que consideremos e que os trabalhadores considerem que garante, de facto, a melhoria das suas condições de vida. Ora, um acordo a longo prazo ou a curto prazo, ou seja, a que prazo for, o que precisa de ter é esta garantia de que há uma significativa aposta e investimento naquilo que é necessário, e para nós o que é necessário é aumentar o poder aquisitivo dos trabalhadores, melhorar as suas condições de vida, reduzir ou acabar com a precariedade que já colocou, e agora neste quadro de surto epidémico, já colocou centenas de milhares de trabalhadores no desemprego.
E já vamos
que
falar sobre antes, esse movimento.
Colocava, porque não é de agora.
Mas ainda sobre o salário mínimo. Já percebi que para a CGTP um aumento razoável de salário mínimo teria que ser sempre acima dos 35€. Não estou enganado.
Sem dúvida alguma.
Mas não admite que com tantas empresas em enorme dificuldade, um aumento do salário mínimo nesta altura possa até ser contraproducente para os trabalhadores, possa ser assim uma espécie de tiro na culatra no médio e longo prazo?
Nós dizemos que isso é um argumento falacioso, porque as empresas... Para já as empresas não são todas iguais. Depois... Há, de facto, empresas, e nós temos-lo dito e afirmamos-lo e consideramos que é fundamental, há empresas que necessitam, efetivamente, de apoio. As micro e pequenas empresas, muitas delas estão em situação, algumas até já estariam, mas nós estávamos a viver um momento de crescimento e não de recessão, mas com o surto epidémico ficaram, de facto, em situações muito difíceis. E essas precisam, efetivamente, de apoio. O que não tem havido é o apoio dirigido às empresas que, de facto, precisam desse apoio. Tem havido um apoio que quem mais beneficia são as grandes empresas e desequilibra aqui, inclusivamente, aquilo que é o investimento do próprio Estado, a despesa do próprio Estado relativamente a isso. Portanto, para nós, essa questão do aumento do salário ser prejudicial para as empresas ou as empresas não poder, não é verdade. Os custos com o trabalho representam uma pequena parte dos custos gerais das empresas. Isto é, são dados do Banco de Portugal, entre 16% e 18%. O aumento do salário mínimo, mesmo que fosse um aumento significativo, teria um efeito muito reduzido nos custos gerais das empresas. Não é isso que, não é por aí que as empresas podem melhorar a sua situação. Ao passo que o aumento dos salários e do salário mínimo, o que ia fazer era desenvolvimento do país. Aumento do consumo, nós temos assistido à quebra brutal que o consumo tem tido neste período. Não só porque houve este corte enorme de rendimentos e de congelamento de salários, como que quer no setor público, quer no privado, este ano não houve ainda incremento salarial.
E sabemos também que nos salários mais baixos, que inclui o salário mínimo, cada euro de aumento é um euro que é injetado na economia, porque nesse nível salarial não há poupança.
E as empresas desenvolvem-se. Nós vimos isso a seguir ao período da Troika. Houve aumento de salários e houve desenvolvimento e as empresas. Não houve tantas insolvências nem falências. As empresas melhoraram a sua atividade, aumentaram as suas vendas, a sua produção. E poderia ser uma aposta muito grande, desde que o Governo também assim e o Partido Socialista também assim optem por aí, na nossa produção nacional, porque isso também obrigaria ao aumento da produção nacional.
Isabel Camarinha, há outra questão também, ainda dentro do mundo laboral e das leis laborais, que é a suspensão da caducidade da contratação coletiva. É uma questão que a CGTP tem sempre levantado na concertação social. O Governo anunciou uma suspensão, uma espécie de uma moratória de 18 ou 24 meses, ainda estamos para saber exatamente qual é o período. É suficiente para si?
Essa é mais uma das prioridades que nós colocamos, nomeadamente para 2021 e nos eixos, inclusive, daquilo que foram as conclusões do nosso Congresso. A revogação das normas, como nós chamamos, das normas gravosas da legislação laboral, isto parece assim uma parangona, mas não é, tem conteúdo. a caducidade das convenções coletivas é precisamente uma delas. O que nós temos assistido ao longo dos anos, e desde que o Código do Trabalho foi aprovado, mas depois com as alterações, nomeadamente com esta questão da caducidade e de ao longo dos anos se ter piorado até aquilo que o Código do Trabalho estabelece relativamente à caducidade das convenções coletivas, o efeito que teve foi de bloqueio da negociação da contratação coletiva. E a contratação coletiva é fundamental para o progresso. Aliás, a nossa própria Constituição, o próprio Código de Trabalho diz que a contratação coletiva tem que ser uma forma de progresso social. Ora, o que estamos a assistir é precisamente o inverso. E a caducidade é uma das formas que o patronato tem para impedir a negociação, para bloquear a negociação, para fazer chantagem com as associações sindicais. O que consideramos é que esta norma tem que ser revogada. Naturalmente,
portanto, não haver moratória é revogar por esse
momento. Naturalmente que uma moratória é, no fundo, o Governo a admitir que aquela norma é um fator negativo e de bloqueio. Portanto, ok, vamos ver o que é que vem na proposta de lei, também não conhecemos. O que conhecemos é o que está anunciado publicamente. Vamos ver como é que vem a proposta de lei, mas o que consideramos é que tem que ser mesmo revogada esta norma.
Mas sabe quantas é que foram revogadas? Qual foi o número de caducidades que já existiram?
Não tenho aqui presente o número, mas foram algumas, e só não foram mais porque houve uma grande resistência e luta dos trabalhadores, dos vários setores, para manter os contratos coletivos em vigor.
Ainda nesta questão, os trabalhadores das plataformas digitais não estão abrangidos. Considera que seria essencial que estes trabalhadores fossem incluídos neste tipo de mecanismos?
Para a CGTP, sempre foi fundamental que todos os trabalhadores estivessem abrangidos pela contratação coletiva. Aliás, a contratação coletiva é exatamente o garante dos direitos e da regulação das relações de trabalho, com as especificidades de cada setor, e por isso é negociado com as associações patronais de cada setor.
Mas neste caso precisamente não há contraparte.
Mas também há, do ponto de vista da legislação, que garantir os mínimos. E os mínimos têm que defender os direitos dos trabalhadores. A legislação do trabalho tem que defender os trabalhadores. A relação de trabalho é uma relação desequilibrada. Naturalmente que o patrão, o empregador, tem um poder que o trabalhador não tem. O trabalhador precisa do posto de trabalho. Portanto, está sempre numa posição de maior fragilidade na relação de trabalho. E se não for a legislação laboral a garantir algum equilíbrio, o trabalhador fica desprotegido, e é isso que queremos evitar. Portanto, naturalmente que regular as relações de trabalho, e neste novo, na uberização, como se usa por aí dizer, das relações laborais, é necessário haver direitos dos trabalhadores, e neste momento não há. Tal como trabalhadores de empresas de trabalho temporário, de outsourcing, etc., que também estão, muitos deles não estão abrangidos por contratação coletiva e acabam por não ver os seus direitos salvaguardados e estarem... Olha, nós temos imensos exemplos, e tem havido centenas de lutas em locais de trabalho, precisamente de trabalhadores de empresas que laboram ao lado de trabalhadores da empresa, e eles estão a prestar o serviço para a empresa, com a mesma antiguidade, com as mesmas funções, com a mesma categoria profissional, salários diferentes, condições diferentes. Isto não é aceitável, não é admissível, é uma discriminação, e nós desde sempre temos exigido que isto seja corrigido e que haja, de facto, a garantia de igualdade de tratamento aos trabalhadores e que estes trabalhadores tenham direitos tal como os outros.
Isabel Camarinho, o Governo garante que a ajuda europeia que aí vem e que é em valores nunca vistos por causa da pandemia não vai converter-se em austeridade. Acredita?
Nós, a única coisa que temos por enquanto é aquele plano de recuperação e resiliência que, no fundo, estabelece parâmetros muito gerais, muito que não nos permitem uma análise que possamos dizer não, isto não vai correr bem. Agora, para a CGTP, o que a utilização destas verbas, que são de facto substanciais, tem que garantir é a tal mudança de rumo, o tal investimento no desenvolvimento do país e nas condições de vida e de trabalho no nosso país. Nós temos que garantir o aumento dos salários, porque isso é que vai garantir também até a competitividade e a produtividade, tal como em relação a... nós estávamos a falar da legislação laboral e da caducidade, mas podíamos falar da desregulação dos horários de trabalho, dos longos horários que são praticados no nosso país. A CGTP tem a reivindicação e luta pelas 35 horas, mesmo que atingidas de forma gradual. Temos já muitas empresas, não é só a administração pública que tem as 35 horas, temos já muitas empresas em que o horário de trabalho tem vindo a ser reduzido e que se caminha para as 35 horas e em algumas até já temos...
E a questão do horário de trabalho foi novamente, de certa forma, colocada horas. Em causa por causa do teletrabalho, sobre o qual já vamos falar. Mas o que eu lhe queria perguntar também era o seguinte: a partir deste mês, muitas empresas que recorreram ao layoff simplificado deixam de estar impedidas de despedir. O que lhe pergunto é se teme uma vaga de despedimentos neste país.
Desde o início que nós dissemos que era preciso proibir todos os despedimentos e que não era suficiente aquilo que o Governo tinha colocado na legislação das medidas específicas para esta fase. Isso já aconteceu durante este período, mesmo com essa proibição, porque a proibição referia-se a despedimentos coletivos ou por extinção de posto de trabalho. Ora, nós tivemos milhares e milhares de trabalhadores com vínculos precários que foram pura e simplesmente despedidos das empresas, mesmo que do ponto de vista oficial não se considere despedimentos, são despedimentos. E agora temos este período de nojo quando termina o layoff simplificado dos 60 dias e depois as empresas estão de mãos livres. Ora, não pode ser. O que nós temos exigido é a proibição de todos os despedimentos no quadro do surto epidémico. É evidente que um despedimento com justa causa de um trabalhador, isso é diferente. Agora, despedimentos para reduzir postos de trabalho em empresas, ainda por cima, que receberam verbas avultadíssimas, muitas delas, porque a verdade é que recorreram ao layoff simplificado. 25% dos trabalhadores abrangidos eram das grandes empresas, das empresas com mais de 250 trabalhadores. E a maioria delas tinha situações financeiras, mesmo que tenham tido aquela quebra de faturação que lhes permite recorrer à medida, tinham situações financeiras que lhes permitiam ultrapassar este período, mantendo os postos de trabalho, mantendo os salários dos trabalhadores e garantindo que depois de passar este período retomavam, porque a economia teve a sua retoma, não tão desenvolvida como nós gostaríamos, mas também porque, lá está, com 1 milhão de trabalhadores com cortes de salários, o poder de compra desceu e isso não ajuda ao desenvolvimento da economia. Portanto, o que dizemos é que o Governo agora tem que tomar medidas para que não haja essa onda de despedimentos.
Mas teme-a.
Naturalmente que a CGTP está atenta, os sindicatos da CGTP estão a acompanhar as situações nos locais de trabalho e desenvolverão, os trabalhadores estão a organizar-se para resistir a eventual despedimento que haja agora a seguir ao período em que não se pode despedir por despedimento coletivo. Mas naturalmente que tememos que sim, que haja despedimentos, que as empresas aproveitem, como estão a aproveitar para retirar direitos aos trabalhadores. Esta questão dos horários de trabalho e agora também com a ajuda do Governo nesta situação do desfasamento de horários devido à situação de contingência, a verdade é que os direitos dos trabalhadores têm sido... está-se a tentar passar uma borracha por cima dos direitos dos trabalhadores.
Que a CGTP, e fiz esta paragem porque a CGTP denunciou casos de abuso das empresas com o layoff simplificado. Essas práticas continuaram ou continuam durante este período? A CGTP tem algum balanço que possa fazer?
Nós não temos um número de empresas, mas nós sabemos e temos muitas situações em que houve, de facto, por parte das empresas, o aproveitamento desta situação e a tentativa de retirar direitos aos trabalhadores.
Mas que tivemos situações concretas? O que é
em termos dos horários de trabalho, de desregulação dos horários de trabalho. Tivemos esta questão dos despedimentos dos trabalhadores com vínculos precários, que foi Nós tivemos, por exemplo, no complexo de Sines, na refinaria, 700 trabalhadores foram mandados embora. Trabalhadores que já lá estavam há muitos anos, mas que tinham vínculos precários. Temos agora a Auto Europa. E a Auto Europa pode perfeitamente colocar aqueles 120 trabalhadores que quer mandar agora embora, pode colocá-los noutras áreas da empresa. Mas as empresas aproveitam, digamos, para fazer alguma limpeza, e isto não podia ser permitido. Portanto, tivemos violação de direito a férias, violação de direitos dos mais básicos dos trabalhadores. Até houve empresas que quiseram obrigar os trabalhadores a gozar agora as férias de 2021, que só se vencem no dia 1 de janeiro de 2021. Tivemos situações de todos os tipos. Naturalmente que intervimos e em muitas delas conseguiu-se reverter. Por exemplo, na Sikman, que é uma empresa da Siemens, do grupo Siemens, que trabalha no aeroporto, havia a perspectiva de despedimento de 50 trabalhadores com vínculos precários, e com a luta dos trabalhadores, inclusive é um pré-aviso de greve que tinham marcado, a empresa recuou. E os trabalhadores voltaram aos seus postos de trabalho, e isto aconteceu em muitas empresas. Agora, não é suficiente, naturalmente que a luta dos trabalhadores garante também aqui resistência e vitória em muitas situações, mas tinha que haver medidas que impedissem que estas situações acontecessem, e fiscalização.
Fiscalização, autoridade para as condições de trabalho.
Outro problema.
Tem estado bem a fazer a fiscalização dos layoff?
Não. a autoridade para as condições de trabalho tem, até houve, e até por força da nossa exigência também, até houve reforço. Uhum. Houve reforço da ACT, foram colocados lá, foram até buscar a outros serviços da administração pública, inspectores, já com experiência. Houve formandos que estavam ainda a fazer a formação, que foram colocados a trabalhar. Mas não só é insuficiente, como tem que haver também aqui orientação e exigência por parte da ACT quando faz as intervenções. E o número de situações são imensíssimas, portanto, não se chega a todo lado, mas para além disso, também há permissividade, por exemplo, em relação a esta questão da precariedade. Um trabalhador que tem um posto de trabalho permanente não pode ter um vínculo precário. Ora, se não houver fiscalização por parte da ACT, e isto é uma questão de orientação e de competências, até onde é que a ACT pode chegar quando deteta situações que não estão corretas. Tinha que haver fiscalização dos próprios contratos de trabalho que são feitos, por exemplo, a termo. E não há. Não há. A verdade é que nós temos milhares e milhares de trabalhadores contratados a termo certo que não podiam estar nessa situação porque ocupam postos de trabalho permanentes, tal como temos, e agora, até no quadro da epidemia, os falsos trabalhadores independentes, o que chamamos os falsos recibos verdes, que ocupam postos de trabalho permanentes, que estão submetidos à hierarquia, subordinação, etc., que utilizam as ferramentas da empresa, deviam ser trabalhadores da empresa, como é óbvio, e são trabalhadores a recibos verdes. Ora, também aqui não há fiscalização, e houve apoio também, muito porque nós, logo desde a primeira reunião que tivemos sobre esta situação e as medidas, chamámos a atenção para o que estava a acontecer com os trabalhadores independentes, mesmo aqueles que são mesmo independentes. Aliás, estão com uma proteção que é muito reduzida e que cria, lá está, as tais situações de pobreza que aumentaram no nosso país, pobreza de quem trabalha, que é uma coisa que não devia acontecer em lado nenhum do mundo.
Isabel Cabrinha, vamos então falar sobre este novo mundo do teletrabalho que parece ter vindo para ficar. A CGTP tem recebido queixas neste âmbito específico?
Muitas queixas. Muitas queixas, e a constatação do aproveitamento que é feito também pelas entidades patronais daquilo que é o teletrabalho. O teletrabalho em si pode-se justificar em situações muito, muito concretas, e até admitimos que é natural, e agora com este aumento de infecções, é natural que os trabalhadores tenham receio.
Mas quais são os principais tipos de queixas que a CGTP tem recebido?
Há trabalho em que, de facto, não há as condições de proteção da saúde, e os trabalhadores têm receio e até podem querer optar pelo teletrabalho. Mas o teletrabalho tem em si um conjunto de formas de relação de trabalho, logo a partir do próprio isolamento a que os trabalhadores ficam vetados, que não garante nem os seus direitos, porque o trabalhador isolado naturalmente tem menor fica mais frágil, mas depois é a promiscuidade entre a vida profissional e a sua própria casa, que é muito negativa. A não garantia por parte das entidades patronais de todos os direitos dos trabalhadores, nomeadamente em relação a retribuições e em relação a instrumentos de trabalho e a condições de trabalho.
E horários também, já todos nós ouvimos dizer
os
que
horários,
trabalho muito mais.
Os horários é o pior, porque de facto, e isso é generalizado, é generalizada a constatação, o que acontece é que o trabalhador na sua casa não... O próprio trabalhador não controla o seu horário de trabalho, acaba por trabalhar muito mais horas e acaba por estar, no fundo, ao serviço da empresa quase 24 horas. Ora, isto não pode ser, tem que haver, de facto, aqui o cumprimento daquilo que é, porque a lei já diz que o trabalhador, quando está em teletrabalho, tem os mesmos direitos e um deles é o horário de trabalho.
Mas depois há uma questão também mais prática, e temos que acelerar um pouco em função aqui do tempo que temos disponível. Há uma questão também muito prática, que é as pessoas em teletrabalho gastam eletricidade, gastam os seus consumos de internet para estar em contacto com a empresa. Tudo isto não mereceria uma regulação específica?
Eu estava a incluir isso nos instrumentos de trabalho e nas condições que o trabalhador tem, até mesmo a secretária, a cadeira, o equipamento todo e, naturalmente, todos os custos associados. O trabalhador não tem que estar a pagar os custos que devia ser a empresa ou o serviço,
ser compensado
ou o que seja,
a pagar.
Não tem que haver aqui, de facto, por parte das empresas, porque, no fundo, para as empresas, a generalização eventual do teletrabalho seria uma poupança enormíssima de custos de contexto, de custos de manutenção, de funcionamento. Ora, esses custos não podem passar para o trabalhador, porque senão estamos a reduzir o salário do trabalhador.
Por outro lado, também é verdade que um trabalhador em teletrabalho deixa de ter, por exemplo, a despesa em transportes.
Que agora até, pelo menos nas grandes áreas metropolitanas, reduziu muito desde o ano passado com a descida dos passes. Mas a verdade é que isso acaba por não ser compensado com aquilo que é a situação da relação de trabalho, da falta de trabalho coletivo, da tentativa, e temos já muitas situações em que isso aconteceu, tentativa das empresas de porem até escrito que é ao trabalhador que compete o pagamento exatamente desses custos de eletricidade, de internet, etc. Ora, isto não pode ser, porque isto são custos que têm que ser as empresas a suportar.
Há poucos dias a CGTP comemorou 50 anos, meio século. Ainda faz sentido a luta laboral 50 anos depois? Ainda tem a importância que tinha há 50 anos?
O Paulo, diga-me. Eu acho que esta CGTP que comemorou, de facto, no dia 1 de outubro, e estamos a comemorar com um amplo conjunto de iniciativas os 50 anos, tal como no primeiro dia, e já era herdeira da história da luta do movimento operário no nosso país, tal como no primeiro dia em que aqueles quatro sindicatos decidiram convocar uma reunião intersindical, se justifica e é necessária uma central sindical de classe que, de facto, garanta a organização, mobilização, envolvimento e luta dos trabalhadores para terem melhores condições de vida e de trabalho, em defesa dos seus direitos e interesses, mas também de desenvolvimento do país e de transformação da sociedade. Porque esta CGTP não se limita à resposta imediata aos problemas imediatos. Para nós, o objetivo mais geral, mais longínquo, mais a atingir, é também o fim da exploração do homem pelo homem, a alteração desta sociedade em que o lucro é que comanda tudo.
Mas a taxa de sindicalização caiu muito em Portugal. Na CGTP sentiu essa fuga?
Nós, no nosso 14º Congresso, aquilo que verificámos, nós nos congressos normalmente estabelecemos um objetivo até ao Congresso.
14º foi o último em Fevereiro.
Foi o último Congresso em Fevereiro. Nos quatro anos anteriores, portanto, desde 2016 a 2020, sindicalizaram-se mais 114.800 e qualquer coisa trabalhadores nos sindicatos da CGTP.
Isso é um resultado líquido ou é apenas as novas sindicalizações?
As novas sindicalizações.
E quantos, naturalmente, e quantas pessoas é que deixaram de estar sindicalizadas?
O resultado líquido não é tão elevado porque, naturalmente, houve as reformas, os despedimentos, o desemprego, encerramentos de empresas, etc., que também levaram à saída de muitos trabalhadores.
Mas quando diz não é tão ainda assim é positivo?
O resultado líquido foi positivo em 5.500 e qualquer coisa. Continuamos a sindicalizar. O que verificamos é que, mesmo neste período em que até se podia pensar que os trabalhadores, até os que têm cortes de salários, a cota sindical é mais uma despesa que o trabalhador tem, mas não é uma despesa, é um investimento, porque a cota sindical garante que o trabalhador está organizado num sindicato que tem apoio, que tem organização coletiva, e isso é fundamental. E mesmo neste período da epidemia, a sindicalização nos sindicatos da CGTP continuou a ser muito grande, a realizar-se, e milhares de trabalhadores a procurarem os sindicatos, não só para garantir a defesa em relação a uma situação ou outra, mas para se organizarem e lutarem por alteração desta situação que estamos
Isabel
a viver.
Isabel Camarinha, terminamos esta entrevista com uma pergunta à Secretária-Geral da CGTP, entidade patronal, e não à CGTP Intersindical de Defesa dos Direitos dos Trabalhadores, entidade patronal, que também o é, porque a CGTP é uma organização muito grande e tem os seus próprios funcionários, os seus próprios trabalhadores. Qual vai ser o aumento salarial dos trabalhadores da CGTP em 2021?
Ainda não temos isso definido, mas garantidamente que haverá conversações com os trabalhadores, no sentido de vermos qual será o aumento salarial, e haverá aumento salarial.
Será acima dos 35 euros que pede para o aumento do salário mínimo?
Depende, porque a CGTP vive das cotas dos seus associados, e as cotas dos associados dependem do salário que o trabalhador tem na empresa.
Tipicamente, portanto, 1% de
naturalmente
salário.
Naturalmente que 1%, a cota sindical, na generalidade dos sindicatos, é 1% do salário. Portanto, nós vivemos disso. Não temos outra fonte de receita. Naturalmente que também terá a ver com aquilo que vai ser a negociação, e o que queremos é que seja aos 90 euros para todos os trabalhadores.
Incluindo os da CGTP.
Incluindo os da CGTP.
Isabel Camarinha, obrigado.
Obrigado.
Muito obrigada também.
Tempo agora para o comentário do economista João Duque. João, um dos temas fortes desta entrevista, como não podia deixar de ser quando falamos com um representante sindical, é a questão do salário mínimo e a eterna discussão: essa economia aguenta, se a economia não aguenta, se as empresas conseguem, se as empresas não conseguem. A CGTP quer um aumento de pelo menos 35 euros. O Governo aponta para valores inferiores a este. Afinal, no que é que ficamos? Qual é a tua visão sobre este tema?
Eu gostava muito que o salário mínimo nacional até aumentasse mais. Mas, infelizmente, as questões não estão, ou não são vistas, ou não devem ser vistas do ponto de vista económico, de acordo com aquilo que eu gosto. É claro que quando uma central sindical tem uma posição, ela tem essa posição baseada, com certeza, naquilo que são umas expectativas de, também, manutenção do emprego, dos postos de trabalho, porque a central sindical não vai, com certeza, exigir remunerações que ponham em causa definitivamente esses postos de trabalho. O que é que eu já concluí sobre a questão do salário mínimo nacional? Remunerando o trabalho não qualificado, o salário mínimo nacional tem que ser, ou devia ser, pelo menos indexado à alteração dos preços das coisas, do cabaz de compras, e, portanto, estamos a falar de inflação, e também devia, para acompanhar, no mínimo, os ganhos de produtividade da economia, ser acompanhar esses ganhos de produtividade. De uma forma geral, para não tocarmos na remuneração, na proporção daquilo que é a apropriação do rendimento gerado na economia por ganhos de produtividade, pelo trabalho versus o capital. Eu fiz umas contas, acho que até já as referi aqui, que, somando os dois efeitos, digamos que, para que o salário mínimo nacional acompanhasse a valorização do preço dos cabazes das compras e também aquilo que foram ganhos de produtividade na economia, os aumentos deveriam andar entre os 11, 12 euros e os 22 euros. Dependendo das contas que se fazem, isto é uma margem um bocadinho larga, mas diremos, há um teto aqui que são os 22 euros. Ir acima de 22 euros é, no meu entender, entrar numa outra questão, que é da recuperação de rendimento digamos, ou de produtividade passada, ou de rendimento, ou na distribuição entre capital e trabalho, de rendimento que foi apropriado pelo capital, ou que é apropriado pelo capital, e, portanto, na remuneração diferenciada dos dois fatores. Se esta entrada deve ser feita por via do salário mínimo nacional ou não, também é outra discussão. Eu custa-me um bocadinho a entender que se aumente muito além destes valores, porque o salário mínimo nacional remunera a inabilidade. É um bocadinho duro dizer isto, mas não é que as pessoas sejam inábeis ou desqualificadas. É aquilo que fazem não exige grande qualificação. E, portanto...
São aquelas tarefas que podem ser feitas por qualquer pessoa, basicamente.
E que, ao fim de um dia, nós somos peritos. Portanto, supostamente, era para isto que servia o salário mínimo nacional. Infelizmente, nós temos mais de 20%, quase 25% da população ativa está a vencer este salário mínimo nacional. E, portanto, é possível também que, em alguns casos, esteja a ser inadequadamente atribuído.
Mas também temos aqui um problema económico, que é, se em tese é verdade que o salário mínimo nacional serviria para isso mesmo que acabas de referir, a verdade, mas esta seria uma discussão muito longa, é que há muitas pessoas com altas qualificações e que recebem isso ou pouco mais.
Pois, esse é o problema, porque depois coloca-se, isto é do lado da qualificação da oferta, que eu estou a desempenhar, eu agora podia dizer, agora vão-me dar uma vassoura para a mão para eu varrer aqui os estúdios. E eu dizia, bom, mas eu tenho altas qualificações, vocês têm que me pagar mais. Bem, mas o problema é que a forma como nós vendemos os nossos serviços depois não é avaliada para poder pagar uma pessoa que, tendo muitas qualificações, a varrer, vai ganhar mais. Portanto, olhando para o lado das empresas, a pergunta é, neste ano de pandemia, na evolução que se perspectiva para o ano 2021, é razoável pedir muito mais para a valorização do salário mínimo nacional? Será que seria preferível outro tipo de exigência? Por exemplo, a compensação dos trabalhadores que desenvolvem ações e funções qualificadas, a remuneração, a melhor repartição daquilo que são custos que as empresas não têm pelo facto das pessoas estarem em casa e poderem remunerar melhor as pessoas para que elas façam face a despesas como a internet, o telefone, as cadeiras que usam, etc. Portanto, a eletricidade que gastam, etc. Não seria... talvez remunerar o fator trabalho de uma outra forma, será que devemos focar-nos apenas no salário mínimo nacional? E depois, além disso, as nossas empresas que usam salários com base no salário mínimo nacional estão ligadas a fatores muito competitivos ou não? Se não estão ligadas a fatores competitivos, é mais fácil que depois possam repercutir o preço, o aumento do custo, não é? No preço.
E depois há outro tema ligado ao salário mínimo que decorre de algo, na verdade, que já mencionaste, que é não o valor do salário mínimo, mas a quantidade de pessoas que o recebem. E em Portugal é em cada 5 trabalhadores, grosso modo. O que é que isto diz sobre o nosso país?
Diz que nós temos uma estrutura produtiva, enfim, em que as pessoas são muito pouco produtivas, só pode ser assim. E nessa medida não há outra maneira do que pensarmos seriamente o que é que queremos fazer agora com os fundos estruturais. Se vamos investi-los no mesmo estilo de posto de trabalho, de baixa qualificação, de baixo valor acrescentado, ou vamos ser exigentes e vamos até ser corajosos a estimular e a focar o investimento em unicamente ou preferencialmente em unidades de investimento?
É uma reflexão que o país tem de fazer. Num minuto e meio, João Duque, vem aí o Orçamento do Estado. Expectativas?
Eu não tenho muitas expectativas com este orçamento, sinceramente, porque ele está a ser muito negociado sem uma orientação estratégica. E, portanto, não havendo uma orientação estratégica, vai ser um orçamento feito à medida daquilo que vai sendo a negociação. É o quem dá mais, quem pede menos, toma lá, dá cá, pode ser à esquerda, pode ser mais para a direita.
Põe-se e tira-se aquilo que for garantia de passar no Parlamento.
Eu já disse isto, é um orçamento para garantir que o PS continue no governo.
Aí está o comentário de João Duque desta semana. João, obrigado, até para a semana. A Vida do Dinheiro aos sábados com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias no Dinheiro Vivo, e para ler, ver e escutar em permanência em tsf.pt.